السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، vamos dar continuidade da aula sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje vamos falar sobre a batalha de Khaybar, uma das grandes batalhas que ocorreram durante a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós falamos na aula passada de que entre os muçulmanos e os mushrikunas de Mecca, ou os Quraysh, houve um tratado, um acordo de paz, em que duraria 10 anos. Sendo assim, depois desse acontecimento, o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para Medina e teve mais tempo de remover uma outra ameaça para os muçulmanos, yani contra os muçulmanos, que eram os judeus de Khaybar. E os judeus de Khaybar foram também aqueles que encorajaram os Quraysh na batalha de Ahzab e ajudaram eles para que fossem combater os muçulmanos de Medina. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam juntou os seus companheiros, os que participaram na batalha de no tratado de Hudaybiyah, e se dirigiram para Khaybar. E Khaybar é uma cidade muito próxima de Medina, está a norte de Medina, são mais ou menos uns 165 quilômetros de Medina, a norte de Medina. E é uma cidade conhecida por produção agrícola. Tem terras férteis. Sendo assim, os judeus se estabeleceram naquela zona e, como os judeus conheciam a agricultura, tinham as suas plantações na zona de Khaybar. E Khaybar tinha uma localização, podemos assim dizer, yani, econômica bastante forte, pois está rodeada de rios. Isso facilita na produção ou na agricultura. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiu-se no mês de Muharram, no ano 7 de Hijra, para Khaybar, na companhia dos seus companheiros, que participaram também no acordo de Hudaybiyah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi a Khaybar durante a manhã, quando as pessoas ainda acabavam de acordar. Quando os judeus viram os muçulmanos, fugiram para os seus castelos. E de realçar que Khaybar era rodeada de castelos grandes e fortes, difíceis de acesso. E quem visita hoje Khaybar até é capaz de ver o resto desses castelos que existiam no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, construído pelos judeus. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a Khaybar. Quando os judeus viram o profeta sallallahu alaihi wasallam, puseram-se a fugir, foram se esconder nos seus castelos. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Allahu Akbar, kharibat al-Khaybar, inna idha nazalna bi sahati al-qawm فساء الصباح المنذرين." يعني كيف ذاك يعني الله سبحانه وتعالى colocou medo no coração dos judeus, de modo em que logo que viram os muçulmanos, خلاص ficaram com medo. يعني o profeta صلى الله عليه وسلم disse: "خربت الخيبر", يعني Khaybar foi destruído. E o profeta صلى الله عليه وسلم dizia que quando a gente vai a um povo, yani, é como se fosse um medo a ser colocado no coração desse povo. Isso porque os muçulmanos tinham força. Quando os kufars viam os muçulmanos, fugiam, tinham medo. Isso porque os muçulmanos estavam pegados ao verdadeiro Islã e tinham uma forte confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário do que acontece nos dias de hoje, os muçulmanos são os mais fracos, pois se distanciaram da religião de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim Allah subhanahu wa ta'ala coloca os kuffar acima dos muçulmanos como uma forma de castigo. Portanto, os muçulmanos cercaram Khaybar e tiveram dificuldades no início de conquistar Khaybar, pois, como disse anteriormente, Khaybar era rodeada de castelos. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou chamar Ali radiallahu anhu, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, e Ali radiallahu anhu estava com problema dos olhos, não conseguia ver. Tinha uma doença chamada Ramadi. Ramadi é uma doença que afeta os olhos e a pessoa não é capaz, fica por um tempo sem conseguir abrir os olhos e enxergar. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi informado disso, disse que trouxessem a ele, acompanhassem a ele até onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava, acompanhassem ele ali. Quando ali radiallahu anhu veio, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou a sua saliva nos olhos de Ali radiallahu anhu e Ali radiallahu anhu ficou curado. E esse é um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. É um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam e o corpo de outros profetas também são corpos abençoados. Daí que, no tempo de vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, é permitido a pessoa procurar bênção por via do corpo dos profetas. E isso não acontece depois da sua morte, como fazem alguns khurafiyun, que dizem que tem cabelo do profeta sallallahu alaihi wasallam, principalmente os ghulat sufia, os sufis extremos, que clamam que tem cabelo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e fazem preces e, como dizem, procuram bênção nessas coisas. Quem é que tem cabelo do profeta sallallahu alaihi wasallam durante esse todo tempo? E isso não passa senão de mentira. Portanto, os profetas têm bênção no seu corpo durante o seu tempo de vida. E os sahaba, radhiyallahu alaihim, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia wudu, eles colocavam a mão embaixo para que aproveitassem algo que cai do corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Faziam tabarruk com o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fez o seu hajj, quando rapou o cabelo, distribuiu o seu cabelo perante os seus companheiros. E eles procuravam baraka, bênção, através disso. E isso, durante a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é permitido fazer tabarruku com nada do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os sahaba ridwanullah alaihim, depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, nenhum deles começou a fazer tabarruk com os restos daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha tocado e coisas semelhantes. Portanto, aqui ocorreu um dos sinais da profecia, que foi o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou a sua saliva nos olhos de Ali radiallahu anhu, e Ali radiallahu anhu passou a ver perfeitamente. E o próprio Ali radiallahu anhu disse: depois disso, nunca mais tive problema dos olhos. Depois disso, nunca mais tive problema dos olhos na minha vida. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Ali. Ali era um homem valente. Ali radiallahu anhu era um homem valente e corajoso. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviou para conquistar, para derrubar os judeus nos seus castelos. Mas antes disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou Ali radiallahu anhu que primeiro convidasse a eles para o Islam. Hoje este é o objetivo do jihad, convidar as pessoas para entrarem no Islam. E dentre as regras do jihad é que não existe jihad até que o exército muçulmano convide o exército opositor, o inimigo, para o Islam. Se aceitaram o Islã, alhamdulillah. Caso não, então é que depois é que faz o combate. E dependendo de se forem judeus ou cristãos, também tem outra terceira opção, que é pagarem jizya, pagarem uma taxa. Yani quando os muçulmanos vão conquistar uma zona de não muçulmanos, judeus ou cristãos, primeiro dão opção ao povo, yani ao exército que eles vão combater. Primeiro, entrarem no Islã ou pagarem uma taxa e permanecerem nas suas religiões, ficarem sob a custódia dos muçulmanos, pagando uma taxa que chama-se jizya. Caso recusem isso tudo, então, aí é que entra o combate. Ao contrário do que muitos yani, clamam fazer jihad no dia de hoje, vão a um sítio e começam a matar todos de primeira, sem dar ninguém a opção de entrar no Islã ou não. E não só esses todos que vão, hoje em dia, a maior parte deles que se atribuem ao jihad, não fazem nenhum jihad prescrito no Islã. Portanto, essa era a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam no jihad. Enviava exército primeiro para chamar as pessoas para entrar no Islã. Só depois que recusassem é que recorria à guerra como forma de yani, eliminar esse obstáculo. Pois yani, quando existe um exército que proíbe a expansão do Islã, daí a necessidade de remover esse obstáculo, porque o Islã é para se expandir. Quando surge indivíduos que colocam barreira, é aí que o Islã prescreve o jihad com as suas regras. Portanto, o jihad tem suas regras, não é simplesmente cada indivíduo, cada grupo yani, levantar a bandeira e dizer vamos fazer jihad. O jihad tem regras. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviou Ali radiallahu anhu, uma das coisas que disse foi: فَوَاللَّهِ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِأَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ. Grande dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَوَاللَّهِ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. Disse por Allah, yani, se Allah guiar uma pessoa através de ti, é melhor para ti do que você ter humur, an-na'am, yani, camelos vermelhos. Camelos vermelhos era a riqueza, ou podemos assim dizer, os bens mais conhecidos por serem, yani, por terem valor naquela época. Quem tivesse camelo vermelho, yani, era uma pessoa bastante rica, pois tinha um grande valor. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, Allah guiar alguém por via de ti, através de ti, é melhor do que você ter vários camelos vermelhos. Isso mostra-nos de que chamar as pessoas para entrarem no Islã tem uma grande recompensa. Pois se Allah guiar alguém através de ti, você ganha recompensa pela prática dessa pessoa do bem. Yani, vamos supor que você yani, guiou um seu familiar, você foi a razão de uma pessoa entrar no Islã. Então, enquanto essa pessoa fazer o bem, então você ganha também recompensa por isso. Imagine se você seja a razão de 50 pessoas entrarem no Islã, por exemplo. Imagina a recompensa que você irá levar de todos esses que entraram no Islã. Enquanto eles praticarem a oração, praticarem o jejum, fazerem as obrigações do Islã, você ganha recompensa com isso, sem que isso diminua a recompensa deles. Portanto, isso mostra o grande valor da pessoa chamar yani, os outros para entrarem no Islã. Sem dúvida que essa é uma das grandes recompensas que um muçulmano pode ter. Ser a razão pela orientação de uma outra pessoa. Isso não só na parte do guiar. Vamos supor que alguém estava mergulhado no pecado e você aconselhou a ele e ele endireitou-se. Também você ganhará essa recompensa. Enquanto ele praticar o bem, você também ganha recompensa. Portanto, isso mostra o grande valor da da'wah. Da'wah ila Allah, chamar as pessoas para a religião de Allah, é um grande benefício. E não quero dizer isso que a pessoa deve inventar metodologias para chamar para o caminho de Allah, como fazem os tablighs ou aqueles que usam anashid para chamar as pessoas para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. O chamamento para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala tem metodologias. A pessoa deve usar a metodologia que o profeta sallallahu alaihi wasallam usou. O profeta sallallahu alaihi wasallam não estabeleceu sair 3 dias, 7 dias, como fazem os tablighs, 40 dias ou 4 meses, como dizem. Portanto, isso tudo constitui bid'ah, constitui inovação na religião. Essas metodologias já hoje inventadas, Jamaat al-Tabligh, Ikhwan al-Muslimin, tudo são inovações. O profeta sallallahu alaihi wasallam é livre dessas metodologias. Se você perguntar ao Jamaat al-Tabligh, o profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu 4 dias para a pessoa fazer da'wah, ou 6 pontos que eles que Muhammad Elias inventou. O profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu isso? Você verá que a resposta é não. Então, constitui bid'ah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão, diz: "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Diga, ó Muhammad, este é o meu caminho, convido a religião de Allah, eu e aqueles que me seguem. Ana wa man ittaba'ani. Portanto, aquele que segue o profeta sallallahu alaihi wasallam deve seguir a ele em todos os aspectos. Na da'wah, na adoração, na crença e em todos os aspectos da religião. Portanto, se a gente quer fazer da'wah, quer chamar as pessoas para entrar no Islã, devemos voltar para a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam convidava para o Islã? E é dessa forma que devemos convidar. Agora, inventarmos anashidis como pretexto de que estamos a chamar as pessoas para entrar no Islã, ou o que chamam de Jamaat al-Tabligh, al-Mubtadi'a, que é uma, yani, que são inovadores, e usarmos isso para chamar para o Islã. Por mais que você chame alguém para entrar no Islã com essa metodologia inventada, e essa pessoa entra, você ganha pecado. Por que você inovou na religião? Você contrariou a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia sempre: "Wa khayru al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, se você inventa um grupo ou uma seita ou uma metodologia de chamar as pessoas para entrar no Islã, diferente daquela metodologia empregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que você convide as pessoas e as pessoas entram no Islã, você ganha pecado, porque você é um inovador na religião. Você inovou algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez. E o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos de inovar coisas na religião. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: todos os assuntos inovados são inovações na religião. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. E toda inovação é perdição. Portanto, se você adora Allah por via de inovações, então a tua adoração não é aceita, porque você inovou na religião. Portanto, nessa batalha, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Ali radiallahu anhu como mensageiro, yani como alguém que traz a mensagem do Islã antes de combater os judeus. E Allah subhanahu wa ta'ala yani garantiu a vitória dos muçulmanos através de Ali radiallahu anhu. Os muçulmanos conseguiram yani derrubar os judeus em todos esses castelos que eles tinham se escondidos, e os muçulmanos saíram vitoriosos nessa batalha. E foram mortos dentre os judeus 92 pessoas dentre os judeus que se opuseram ao Islã, e dentre os muçulmanos somente morreram, yani ficaram estushidu, ficaram mártires, 20 dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, os muçulmanos saíram vitoriosos, e os judeus pediram ao profeta sallallahu alaihi wasallam que permanecesse em Khaybar. Pediram ao profeta sallallahu alaihi wasallam permanecesse en Khaybar. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam permitió a ellos que permaneciesen en Khaybar, en la condición de que ellos ficasen a trabajar, yani, como ellos conocían agricultura, producisen, metade de la producción fosse para los musulmanes, metade de la producción fosse para los musulmanes, y los musulmanes tenían el derecho de retirar de Khaybar cuando quisiesen. Sendo assim, os judeus aceitaram e permaneceram em Khaybar. Isso mostra-nos a misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mostra-nos a misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam com os seus inimigos. Mesmo os judeus sendo inimigos do profeta sallallahu alaihi wasallam, permitiu que eles permanecessem em Khaybar. E isso mostra-nos também de que yani, o líder muçulmano, quando vê benefícios para os muçulmanos, yani, por exemplo, na permanência dos kufar nos países dos muçulmanos, então ele pode permitir a permanência dos kufar se isso trazer benefícios para os muçulmanos. Como é que acontece nos dias de hoje nos países muçulmanos? Existem kufar que vêm trabalhar, pois existem áreas em que os muçulmanos não têm domínio. Como foi o caso aqui na Batalha de Khaybar, quando os muçulmanos tomaram Khaybar, os muçulmanos, yani, naquela altura, eram maioritariamente ou aqueles que vinham de Mecca ou o povo de Medina. Todos eles eram conhecidos por comércio. Eles não tinham domínio pela agricultura. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu que o melhor seria permanecer os judeus lá que conheciam yani, a produção, porque se os muçulmanos tomassem a terra de Khaybar, então entrariam em prejuízo, pois não iriam conseguir produzir como deve ser, pois eles não tinham domínio disso. Também isso mostra de que, quando a pessoa não tem conhecimento numa determinada área, deve reconhecer isso e garantir aquele que tem domínio. Quer dizer que cada um deve conhecer os seus limites. Cada um deve conhecer os seus limites. O profeta sallallahu alaihi wa sallam viu que os muçulmanos não eram capazes de manter, yani, em termos de produção, nas terras de Khaybar, sendo assim, deixou que os judeus trabalhassem nas terras com a condição que metade do que produzissem fosse para os muçulmanos. Metade do que produzissem fosse para os muçulmanos. E assim foi o acordo. Eles permaneceram em Khaybar e foram retirados de Khaybar durante o khilafa de Umar bin Khattab radiallahu anhu. Quando Umar bin Khattab radiallahu anhu tornou-se khalifa, e os muçulmanos também já tinham yani, capacidade de tomar conta das terras de Khaybar. Sendo assim, os judeus foram retirados dessas terras e os muçulmanos tomaram a terra. Portanto, isso mostra-nos também de que yani, quando você toma um lugar e você não é capaz de tomar conta desse lugar, então é melhor você procurar alguém que é capaz e deixá-lo nesse lugar. Portanto, e como disse, isso mostra também a tolerância do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois a gente sabe que os judeus sempre traíram os acordos que tinham com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E existem até passagens em que relatam que os judeus tentavam yani, aldrabar os muçulmanos naquilo que produziram em Khaybar. Mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam os tolerou. E dentre os acontecimentos de Khaybar é que o profeta sallallahu alaihi wasallam casou-se com a sua esposa Safiyyah bint Huyay nessa batalha de Khaybar, pois yani Khadija, yani Safiyyah radiallahu anha era uma das habitantes de Khaybar e durante a guerra acabou sendo escrava, pois, ou prisioneira de guerra. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ela tornou-se muçulmana, então o profeta sallallahu alaihi wasallam a soltou e casou com ela. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam casou-se com a sua esposa Safiyyah bint Huyay bin Akhtab durante esse período na batalha de Khaybar, no fim da batalha de Khaybar. E dentro dos acontecimentos dessa batalha, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi convidado por uma judia a comer na sua casa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha um grau superior em termos de caráter. O profeta sallallahu alaihi wasallam aceitava convite de qualquer pessoa, por mais que fosse uma pessoa de um grau baixo na sociedade. O profeta sallallahu alaihi wasallam aceitava, ao contrário de que muitos, yani, por arrogância ou se acharem superiores, quando são convidados com, yani, pobres ou pessoas que eles acham que são tão abaixo do seu nível social, desprezam esse convite. Desprezam esse convite. E isso, sem dúvida, é contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando a pessoa é convidada, por mais que a pessoa não tenha fome, ou a pessoa faz prece a favor da pessoa que convidou, ou a pessoa vai, nem que seja para comer algo mesquinho, comer pouco e pronto, só para a pessoa que te convidou ficar contente. Essa era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que estiver a fazer um jejum facultativo e for convidado para comer, então ele deve quebrar o jejum e ir atender esse pedido. Isso mostra-nos da grande educação moral que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, era uma pessoa bem simples, aceitou o convite dessa judia. Isso mostra-nos de que quando um não-muçulmano, judeu ou cristão, nos convida, melhor para nós é irmos caso a gente veja que há benefício. A gente pode ser a razão de convidar essa pessoa para entrar no Islã, mostrar a essa pessoa a boa imagem do Islã. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou o convite dessa judia e foi à sua casa. Ela tinha grelhado uma ovelha. E o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava muito de carne grelhada. O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava muito de carne grelhada e gostava também de osso, carne com osso. E essa judia sabia disso. Sendo assim, grelhou uma ovelha e colocou veneno num dos ossos, porque sabia que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de osso. Colocou veneno. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando pôs o osso na boca para mastigar, então o osso informou ao profeta sallallahu alaihi wasallam que tinha sido envenenado. Isso também mostra um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam ouvia coisas que outros não eram capazes de ouvir. Esse osso informou ao profeta sallallahu alaihi wasallam que tinha sido envenenado. Esse não é o primeiro evento em que um objeto dessa natureza, yani, fala com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que existia uma pedra em Mecca que o cumprimentava mesmo antes de ser profeta, antes de ser revelado a revelação. E também na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam existia um tronco que certa vez chorou e o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu. Portanto, existem várias ocasiões em que mostram-nos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso também mostra de que a capacidade ou o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de fazer toda a sua criação falar, por mais que por natureza não tenha boca ou não tenha órgãos que nós estamos habituados, que quando a pessoa tem, fala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de fazer qualquer coisa falar, nem que seja a parede, nem que seja areia. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de fazer essas coisas falarem. Portanto, não pensa que somente fala aquilo que tem boca, que tem garganta e que tem esses membros que a gente tem. Allah subhanahu wa ta'ala, no dia de Qiyama, no dia da ressurreição, irá de fechar a boca das pessoas, irá de fazer os seus membros do corpo falarem, testemunharem contra essa pessoa. A sua mão vai testemunhar sobre aqueles pecados que a pessoa fazia, aquilo que a pessoa agarrava de mal, aquilo que a pessoa roubava, aquilo que a pessoa batia, yani, as pernas também irão de testemunhar de que iam para lugares ilícitos e coisas dessa natureza. Portanto, e quando Allah subhanahu wa ta'ala fazer a boca falar, a boca vai dizer: por que vocês estão a testemunhar contra nós? Eles vão dizer: antaqana Allah alladhi antaqa kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala que nos fez falar, e Allah subhanahu wa ta'ala faz qualquer coisa falar. Portanto, aqui nessa batalha ocorreu um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi que esse osso informou que tinha sido envenenado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou chamar essa judia e perguntou a ela: asamamti hadhihi sha? Yani, você envenenou essa ovelha? Ela faqalat, yani essa judia disse: naam, sim, envenenei. Faqal, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: fama aradti ila dhalik, fama aradti ila dhalik. O que você quis com isso? Yani, por que você envenenou essa ovelha? Faqalat, ela disse: aradtu in kunta nabiyan lam yadurrak. Yani, eu quis aquilo certificar se você é ou não um profeta. Se você for um profeta, então isso não vai te prejudicar. Wa in kunta ghayra istarahna mink. Se você não for um profeta, então iremos descansar de ti, yani, iremos te matar, então a gente ficará descansado de ti. E o profeta sallallahu alaihi wasallam afa anha, yani, a perdoou. Isso mostra também um dos grandes caráteres do profeta sallallahu alaihi wasallam: perdoar os inimigos. Mesmo sabendo que ela tentou matar o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam a perdoou. Isso também ensina-nos de que não há nada de mal em a pessoa não perde nada quando a pessoa perdoa os inimigos, em situações em que você é capaz de retribuir, aquilo que você foi feito. Veja o profeta sallallahu alaihi wasallam, como iremos ver mais adiante nas próximas aulas, quando conquistou Mecca. Os que estavam em Mecca eram seus inimigos. Eles todos ficaram à espera do que o profeta ia fazer com eles. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vocês estão todos perdoados, perdoa a todos. Sendo assim, foi o motivo daquela gente ficar muçulmana. Portanto, alguém quando te faz mal, yani, não há nada de mal em você perdoar essa pessoa. Isso pode ser até um motivo dessa pessoa entrar no Islã. Essa pessoa vai ficar admirada: como é que eu fiz mal a essa pessoa durante vários tempos, eu tentei várias formas de fazer mal a essa pessoa e ele me perdoa. O que faz essa pessoa me perdoar? Quando ele souber que isso vem do Islã, então pode ser um motivo dele abraçar o Islã. Portanto, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam está cheio de lições. E também nessa passagem dessa judia, mostra-nos que o profeta sallallahu alaihi wasallam iria comer a carne de uma judia que não é muçulmana, sem questionar como é que essa carne foi abatida. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu-nos de comer a carne abatida pelos Ahl al-Kitab, que são os judeus cristãos, sem questionar como essa carne foi abatida, como fazem alguns muta'annitun nos dias de hoje, alguns exagerados. Quando vêem carne, ou quando vão comprar carne num talho de um judeu ou cristão, dizem que não vão comer, porque a carne foi abatida por um judeu, não sabe como é que foi abatido. Veja o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa passagem, não questionou como é que a carne foi abatida. Simplesmente aceitou o convite. Isso mostra-nos de que quando vem a carne de um país conhecido por ser muçulmano, ou por um talho, ou por uma pessoa judeu ou cristã, então a gente pode comer sem questionar a proveniência, como é que foi abatida. Ao contrário do que os muçulmanos exagerados fazem no dia de hoje, criam comissões, dizem, chamam para certificar se a carne é halal ou não. Até carne de muçulmano querem certificar se é halal ou não. Wa'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nunca colocou em questão a carne abatida pelo muçulmano, nem pelo judeu ou cristão. E vem determinados indivíduos e começam a querer exagerar. Até carne de muçulmano querem certificar se foi abatida da forma islâmica ou não. Ao contrário de que, se chegarmos a informação de que essa carne foi abatida de forma não prescrita pela Sharia, assim a gente pode abandonar essa carne sem questionar, sem sermos nós a investigar. Chega-nos a informação de que carne do talho X, informação de confiança, não rumores. Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِذَا جَاءُكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Se um pecador vier-vos com informação, certifiquem-na. Portanto, quando alguém nos traz informação, devemos certificar se essa pessoa é de confiança e se essa informação que a pessoa traz também é de confiança. Portanto, devemos ter equilíbrio nessas coisas. Devemos ser equilibrados. E evitar aprofundar coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não nos ordenou que aprofundássemos. Portanto, essas são algumas lições que podemos tirar dessa batalha de Khaybar. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentro dos verdadeiros seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que nos faça viver e morrer apegados à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.